Eu tenho certeza que nem todo mundo que veio aqui hoje veio porque está mal da vida. Veio porque está com algum perrengue, enfrentando uma dificuldade. É comum que a gente, às vezes, repita isso. Mas eu tenho certeza que tem gente que veio aqui hoje também porque tem coisa boa para colocar diante do Senhor. Amém? Você tem aí bênção para colocar diante do altar de Deus? Levanta a tua mão e diga: Senhor, recebe a minha gratidão. É isso. Às vezes a gente chega mesmo arrasado, mas tem dia que a gente não está arrasado não, tem dia que a gente está jubilante, tem dia que a gente está feliz da vida porque sentiu a mão do Senhor protegendo, livrando. Tem hora que a gente fala, não vai dar, e dá, acontece. Tem hora que a gente pensa, não vou conseguir, e de uma forma inacreditável a coisa acontece. Tem vezes que você chega lá naquela repartição, que você tem que tirar um documento, e aparece um funcionário que fala assim, o que o senhor deseja? O que, que a senhora deseja? Olha, eu precisava de um protocolo tal. E aí você fica olhando para aquela pessoa volta, te entrega o protocolo, e aquilo resolve a tua vida, e você fala assim, puxa, eu nem disse obrigado. Aí você vai lá e volta, olha, tinha uma senhora moreninha que me atendeu. Não, não tem nenhuma senhora moreninha, que só trabalha loura. Já aconteceu contigo? Da mão de Deus atuar num lugar lá onde você nem imagina? Pois tenha certeza de que Deus está do teu lado o tempo todo. Deus é com você o tempo todo, nesse momento de crise ou no momento da alegria, não tem dúvida, não tenha dúvida disso. A nossa experiência nesse mundo, gente, é algo incompreensível muitas vezes. Conta-se que um míope, escuta essa porque é, o míope, ele perdeu uma moeda, e aí ele estava embaixo do poste de luz procurando, e chegou alguém para ajudar. E aí chegou alguém para ajudar e fez a pergunta de US$1 milhão. Você sabe aonde você perdeu a moeda? E o que, que o míope respondeu? Não sei, mas é aqui que tem luz. Algumas vezes, gente, a gente está procurando e vê um fiasco de luz, uma luz que parece luz e às vezes não é luz, e a gente é atraído por essa luz. E a gente precisa, muitas vezes, de ajuda para perceber que aquela luz aparente, aquele lugar onde aparentemente nós perdemos a moeda, não é o lugar onde a gente perdeu a moeda. O que eu estou querendo dizer é que para viver essa vida que a gente está vivendo nesse mundo, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de companhia, a gente precisa do outro, a gente precisa de alguém. E aí eu preciso falar, não tem como eu não dar essa introdução sem falar, por exemplo, da vida em célula, daquilo que a gente está tentando colocar no coração das pessoas ainda resistentes, outras pessoas que não conheceram a ideia, que por algum motivo não estão vivendo em células ainda. Olha, vive em célula, diga para a pessoa do seu lado aí, ó, vive em célula, procura uma célula, interceda por alguém. A gente fez um card aqui, gente, olha que coisa linda. Vive em célula, é um card para você marcar a pessoa que você vai estar intercedendo. Se você está orando pela conversão dessa pessoa, aqui atrás você tem um marcador, você coloca X. Se ela se converteu e agora você está orando para que ela se solidifique na fé, você faz um círculo, ou se você quiser, você faz qualquer coisa, mas ora, viva em grupo, ajude, abençoe alguém, porque sozinho as pessoas podem ir para a luz achando que é o lugar onde está a resposta, uma suposta luz, uma luz enganosa. E não se esqueça que o diabo pode enganar as pessoas se fingindo anjo de luz, olha isso. E às vezes é você, homem e mulher temente a Deus, homem e mulher com sensibilidade espiritual, homem ou mulher devotado, que vai ser a bênção que Deus vai usar para chegar até essa pessoa. Você pode dizer amém a isso? Já pensou Deus te usando? A pergunta que o nosso pastor fez aqui no último sábado pela manhã é emblemática. Mas se imagina se alguém perguntasse para você assim, quantas pessoas você, em 2022, já ganhou para Cristo? Ô, pergunta, né? Tem gente que não tem resposta. Tem gente que estava olhando para mim e olhou para baixo assim. Porque não tem resposta. Ainda que você não tenha ganho ninguém para Cristo, porque essa tarefa não é sua, mas a quantas pessoas você já anunciou o Evangelho esse ano? A quantas? Tem gente precisando de ajuda. Tem gente que está achando que está na luz e não está. Tem gente míope procurando a sua moeda, mas precisa de ajuda, ajuda de verdade. A sua ajuda. A igreja cristã, gente, um dos fundamentos da igreja cristã, que é um dos fundamentos da célula, é exatamente essa comunhão, ser um ponto de apoio às pessoas, além da proclamação do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. E eu queria refletir, nessa noite com você, sobre um dos encontros mais antagônicos que a palavra de Deus tem notícia. Um dos encontros mais paradoxais de que se tem notícia. E olha, eu já adianto para você que não é aquele encontro do tipo pobre e rico, não, não é isso. Ou inteligente e o tolo, o idiota, não, também não é isso. O arrogante ou o humilde, também não é, não é nada disso. Eu quero meditar, refletir com você nessa noite sobre o encontro da vida com a morte. E eu, pensando bem, acho que não tem nada mais antagônico do que a vida e a morte, do que considerar a morte como cessação de todas as coisas, daquilo como percebemos, da forma como percebemos o mundo, e a vida como seu oposto total. E se você acha que eu estou exagerando, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. A gente vai ler os versos de 11 a 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 17. Amém? Tem aí o seu celular, tablet, Bíblia de papel, enfim. O texto sagrado diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Esse texto é muito rico. Aliás, Lucas foi uma pessoa realmente muito abençoada, porque seus dois livros, o livro que leva o seu nome, o Evangelho, a narrativa do Evangelho que leva o seu nome, e o livro de Atos, são livros de conteúdos tão distintos e tão abençoadores. Se você não sabe, Lucas é o Evangelho das parábolas. Se você quer ler uma boa parábola, leia o Evangelho de Lucas. Lá tem parábola beça. Se você quer conhecer da história da igreja, do início da igreja cristã, vá ao livro de Atos. Conhecer, saber como foram as viagens missionárias de Paulo, vá lá, vai ver isso em Atos. Mas não deixe de ler. Lucas, então, nos traz essa história, e essa história só tem aqui no Evangelho segundo Lucas. Somente Lucas traz essa história, e ela tem algumas questões que eu gostaria de apresentar a você. A primeira delas é que o texto começa dizendo que Jesus ia para uma cidade chamada Naim. Bom, Naim só aparece aqui, não tem nenhum outro lugar da Bíblia. Não aparece Naim. Há quem diga que uma cidade moderna chamada Nem é a cidade referenciada nesse texto bíblico. Não há qualquer registro e, muito provavelmente, não era uma cidade como nós estamos acostumados a lidar com cidades. era muito mais, provavelmente, um vilarejo. E não há, preste atenção nisso agora, não há absolutamente nenhum registro que possamos encontrar sobre o motivo pelo qual Jesus estava indo para Naim. Não tem na Bíblia, não, olha, Jesus estava indo para Naim, foi para uma cidade fazer o quê? Não tem, não está na Bíblia. Mas veja, Jesus era meio assim mesmo. Ele não precisava de grandes motivos, desculpas, pretextos para fazer aquilo que a sua missão messiânica mandava ele fazer, para fazer aquilo que ele estava destinado a fazer como salvador da humanidade. Aliás, eu ousaria dizer que o grande motivo da ida de Jesus a Naim tenha sido realmente encontrar aquele grupo de pessoas. Eu tenho certeza, gente, porque essa verdade ela percorre os séculos. Aonde houver um necessitado, ali Jesus poderá estar. Amém? Aonde houver uma pessoa que precise, ali Jesus poderá estar. Pastor, o senhor está colocando na condicional? Infelizmente, eu preciso colocar na condicional, porque algumas pessoas decidiram virar as costas para Jesus. Algumas pessoas decidiram não recebê-lo, algumas pessoas decidem até hoje ignorá-lo, algumas pessoas decidem até hoje fazer pouco caso do Senhor. Mas a quem clama o seu nome, ali ele estará. Amém, gente? A quem clama o nome poderoso do Senhor, ali ele estará. Seja na cidade pequena, seja na grande cidade, em qualquer lugar desse mundo, no espaço com os astronautas ou no fundo do mar. Por falar em fundo do mar, tem um irmão aqui da igreja, que ele é mergulhador. Alguns anos atrás ele tirou uma foto lá no trabalho dele, mergulhando numa alta profundidade, lá um negócio impressionante, Igreja Batista do Recreio, olha que legal. E postou, tá nos registros da igreja esse negócio. Mas é isso, no, seja o fundo do mar, seja o mundo dos astronautas, Jesus pode estar em qualquer lugar, e mais, e melhor, o grande lugar aonde Ele quer estar é o teu coração. É o teu coração. Aí ele quer fazer morada, aí ele quer habitar. Bom, acontece uma outra coisa nesse texto, muito importante. O encontro das multidões. Jesus chega na porta da cidade de Naim com uma grande multidão que o acompanhava e se encontra com um enterro, um cortejo fúnebre. E esse cortejo fúnebre, Lucas destaca que também tinha nele ali muita gente, uma grande multidão, as palavras são similares aqui. Veja, há porém no encontro dessas multidões um contraste tremendo. Pregadores ao longo dos séculos destacam esse contraste, porque uma multidão seguia Jesus e outra multidão seguiu morto. Uma multidão seguia a vida e a outra multidão seguia a desesperança. Olha isso. Já tinha parado para pensar nisso nesse texto? Uma multidão estava atrás daquele que era a vida. Uma outra multidão, tão grande quanto, seguia um cortejo fúnebre, um caixão onde havia uma pessoa sem vida. E a razão, gente, porque eu imagino, né? A razão porque esse contraste é destacado até hoje é porque ainda hoje há pessoas que seguem a morte. Ainda hoje há pessoas, uma grande multidão, que segue gente sem vida, que não tem nada para oferecer. Ainda hoje há pessoas que se colocam atrás e seguem piamente as palavras de gente que não tem absolutamente nada a oferecer, só a morte. Ainda hoje há pessoas que dedicam suas vidas à morte. Quando Jesus, o dono da vida, a própria vida, está disponível para todos. E mais uma vez eu preciso destacar, algumas dessas pessoas não vão me ouvir, não vão ouvir o pastor Tiago, a Kátia, alguns dos irmãos, mas ouvirá talvez você, você que está aí prestando culto online. Talvez Deus queira usar você para falar para uma dessas pessoas que segue a morte, que ela precisa mudar de líder, que ela precisa mudar de direção e começar a seguir a vida, começar a seguir a Jesus. Amém, gente? Porque é desse jeito que é a igreja de Cristo. Nós precisamos, necessitamos compartilhar a vida, e até hoje há multidões que seguem a morte, seguem a falta de esperança, seguem a desilusão. Quando Jesus está aí disponível para todos. Jesus chega em Naim, e ele era a própria vida. Por isso eu disse do grande contraste que essa passagem oferece. O morto e Jesus. O morto, a cessação da vida, a cessação dos sonhos, das perspectivas, das possibilidades, e aquele que veio trazer vida e vida em abundância. Que contraste. Que contraste, o encontro das multidões nesse contraste tremendo. Sempre, sempre, sempre que Jesus chegar no lugar, ele vai trazer a vida. Mas vejam, a boa pergunta então para esse momento é: qual é a sua multidão? Você está em qual multidão? Você conhece pessoas que estão em qual multidão? Teu melhor amigo está em qual multidão? Porque você, sei lá, você está aqui. Você quer seguir a Cristo, você está aqui, você é um seguidor dele. Mas e o teu pai? E o teu marido? E os teus filhos? Eles estão em qual multidão? O texto ele segue afirmando. E aí é uma conjunção de fatores cruéis. Ele afirma que a pessoa que jazia ali era o filho único de uma viúva. Há aqui uma reunião de fatores muito complexos e difíceis, porque a mulher que já havia perdido seu marido, agora perde também o seu filho único. E a despeito da carga emocional de uma situação dessas, forte, a despeito desse momento emocional duro, difícil de se experimentar, havia uma questão social muito séria, muito grave, porque aquela mulher acabara de perder a sua única fonte de renda, o seu filho. Já havia perdido o marido e agora perde o filho. Mulheres, naquele tempo, tinham muita, muita dificuldade na sua subsistência, com uma vida singular, muita dificuldade. Talvez no seu coração ela estivesse pesando isso. A multidão que a seguia era provavelmente o grande testemunho dessa realidade. Talvez aquelas pessoas estivessem ali vivendo a dor que ela estava vivendo. Era uma questão social realmente grave. Talvez tenha, sim, chocado a cidade. E as pessoas sabiam que estava diante deles uma situação excepcionalmente triste e socialmente trágica. Vejam, parece que isso toca o coração de Jesus, porque o que acontece logo depois é que ele se aproxima da mulher, ele se aproxima do féretro e diz, o que que ele diz? Não chore. Jesus chega perto, vejam, olha que situação, gente. Jesus chega perto de uma mulher viúva que acabara de perder o seu único filho, vivendo toda essa carga emocional, toda essa questão social, e diz para essa mulher, não chore. Eu estava estudando esse texto e fiquei pensando assim, poxa, Jesus podia ter pegado mais leve, porque chorar era tudo que ela queria. Ou talvez fosse a única coisa que ela conseguisse fazer naquele momento. Era muita tristeza, era muita dor, a perspectiva não ajudava, o futuro não ajudava, a experiência não ajudava. Mas sabe, olhando com mais detalhamento esse texto, olhando com mais carinho e pedindo orientação a Deus, a gente consegue perceber que não é bem assim. Jesus não mandou aquela mulher engolir o choro. Jesus não mandou aquela mulher, engole o teu choro, não é isso. Aquelas lágrimas eram lágrimas legítimas. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher Na verdade, gente, era o seguinte: calma, eu estou aqui. Na verdade, uma abstração que tive, né, nesse texto, talvez Jesus estivesse antecipando a profecia do Apocalipse. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, choro ou ranger de dentes. Amém, gente? Não chore, era muito mais um brado de vida do que de morte, ou uma ordem insensata. Era como se ele estivesse dizendo para aquela mulher e para as pessoas que estavam ali ouvindo: eu cheguei, eu, o Senhor da vida, cheguei, e isso não vai ficar assim, tenham calma. Muito em breve, algo tremendo vai acontecer. O consolo chegou, o alento chegou, alguém falou aqui, o renovo chegou. Não chora, não chora, não chora. E aí, o texto continua. Jesus, a gente está se aproximando do ápice dessa história. Jesus chega pertinho do cortejo, e é preciso destacar isso, gente, ele toca o caixão. Jesus é um líder religioso, Jesus é reconhecido como um rabi, e ele toca o caixão, e só então o cortejo para. A Bíblia não nos permite afirmar que aquelas pessoas conheciam a Jesus. Não dá para a gente dizer, não, eles reconheceram Jesus, eles sabiam quem ele era, não dá para a gente saber disso. Mas uma coisa é preciso dizer: Jesus como um rabi, tocar o caixão chocou todo mundo. Porque rabis naquela época, por conta da pureza ritual, não chegavam nem perto de um cortejo, quanto mais tocar num caixão. Tocar num caixão era impensável, por conta de toda a ritualística envolvida nos cerimoniais de pureza, de purificação. As pessoas que conduziam o caixão pararam. Eu gosto de ler a Bíblia e imaginar assim: o que esses caras pensaram? O que eles podem ter pensado? Não está escrito, mas eles pensaram alguma coisa. Poxa, esse cara é um rabi, e pela quantidade de pessoas que está ali atrás dele, ele deve ser um rabi muito famoso. Ele tem responsabilidades, ele é um cara religioso, por que que ele tocou nesse caixão? Por que ele fez isso? E eles pararam, talvez chocados mesmo, assustados. Poxa, ele tocou no caixão? E agora, o que que vai acontecer? Ele é rabi? A gente não é nada, a gente carrega mesmo, a gente está aqui para carregar, mas ele não deveria ter feito isso. Mas a grande lição desse momento, desse fato tão impressionante, gente, para nós, tanto tempo depois, é que nada, absolutamente nada, seria capaz de deter Jesus daquilo que ele tinha que fazer. Nada, nenhum rito religioso, nenhum esquema cerimonial seria capaz de frear o Messias. Seria capaz de fazê-lo parar no seu intento de abençoar aquela mulher. Nada, absolutamente nada. Jesus veio para fazer o bem, e se para isso ele tivesse que enfrentar as estruturas religiosas do seu tempo, como ele o fez, ele faria e faria de novo, e faria novamente. E aqueles homens pararam. E aí então, gente, acontece aquilo que eu escolhi chamar de o ápice da nossa história. Jesus volta-se para o morto, e aquela versão mais antiga, né, que a gente, os mais veteranos, conhecem: jovem, a ti te digo, levanta-te. E é isso que ele diz àquele rapaz: levante-se, levante-se. E levante-se aqui é a ordem do Filho de Deus. Levante-se aqui, gente, não é somente, olha, ei, senta aí agora, não é só isso, tem muito mais. O levante-se aqui era a proclamação da vitória sobre a morte. A gente está entrando no Setembro Amarelo e tem gente que sucumbe. Tem gente que sucumbe à depressão, à ansiedade, ao acúmulo de remédios. Tem gente que sucumbe, tem gente que desiste. O que Jesus diz aqui nessa história com esse levante-se é: coloque-se de pé e viva, eu estou do teu lado agora. E talvez seja o que muitas pessoas precisem ouvir da tua boca. Talvez seja o que muitas pessoas precisem ouvir do teu testemunho, ver em você. Eu vou ficar de pé sim por causa desse Jesus, mas e aí? E aí entra você, ajudando, apoiando, abraçando, chorando junto, discipulando todo dia, manda uma mensagem, pastor, mensagem é a careta. Não é não. Para com isso. Quem foi que te... Tu está nessa de lacração, entendendo que, ah, esse negócio de mensagem, todo dia, bom dia, um versículo, que coisa mais chata. Para quem? É chata para quem? Para quem que é chata? Você consegue mensurar o bem que isso pode estar fazendo para uma pessoa? Você consegue mensurar o bem que um versículo que você coloca lá num grupo, a não ser que seja proibido, tem grupo de trabalho que não pode, é proibido, enfim, tá. Mas nos grupos que podem, manda uma mensagem. Manda uma mensagem. Somos crentes, nossa identidade é essa. A palavra de Deus é a nossa regra de prática. A gente manuseia a palavra de Deus, a gente fala, a gente transpira a palavra de Deus. Manda uma mensagem, manda um texto bíblico. Manda uma oração. Olha, estou orando por você aqui, não deu para mandar falar, ligar. Manda uma mensagem. Se a gente não usar a tecnologia para isso, para que o teu telefone é smart? Então não precisava, manda mensagem, fala, intercede, levante-se, foi a expressão que haveria de ficar marcada na vida daquele rapaz, e muito provavelmente na vida de todas aquelas testemunhas, a multidão que acompanhava a vida, e a multidão que até aquele momento acompanhava a morte, porque agora todos eles estavam acompanhando a vida. Levante-se, gente, foi a palavra que restaurou o equilíbrio emocional daquela turma. Levante-se foi a palavra que trouxe de volta o equilíbrio social daquela comunidade. Caramba, essa mulher, ela não tinha nada, agora ela tem de novo filho. Ela estava com uma perspectiva de vida terrível e agora não. O rei da vida trouxe vida de novo para o seu filho. Mas sobretudo, sobre qualquer coisa, levante-se foi um comandamento sobre a própria morte. Como eu disse, Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E naquele momento, a morte daquele rapaz, de alguma maneira, tocou o coração do mestre. Não me pergunte por que aquele rapaz, não me pergunte. Jesus não ressuscitou todas as pessoas, Jesus não ressuscitou todos os mortos que cruzaram, ou melhor, pelos quais ele cruzou o caminho. Ele não fez isso. Mas aquele jovem, ele fez. Eu não sei que jovem é esse, a Bíblia não diz, a gente não tem ideia, mas para o ministério de Jesus ele era importante. Aquele rapaz, o filho da viúva de Naim. A vida pousou sobre ele novamente. Levante-se, talvez seja a palavra que você, meu irmão, minha irmã, precise ouvir nessa noite. Levante-se, talvez seja a palavra que você, meu irmão, minha irmã, você que está cultuando online, você que vai ver esse culto num outro momento, levante-se, é a palavra do Senhor Jesus, a tua vida, foi uma ordem acerca da vida, sobre a vida, para a vida, levante-se, levante-se, talvez seja você a quem essa ordem precisa ser dada. Talvez seja você que precise se sentar, se colocar de pé, e às vezes há um peso gigantesco sobre os nossos ombros, a gente não consegue fazer as coisas. E eu lembro de um cântico, fiquem tranquilos, eu não sou o pastor Clóvis, os irmãos membros da igreja sabem o que isso significa. Significa que eu não vou cantar, mas eu lembro de uma canção que dizia assim, não vou cantar não, sério, vou só falar, caiam por terra agora os inimigos de Deus, e algumas pessoas não conseguem se colocar de pé, porque elas estão entrevadas em meio aos inimigos de Deus. E quem sabe a palavra levante-se, a ordem profética de Jesus vá ser dada a essas pessoas, por você, meu irmão, por você, minha irmã. Tem gente morrendo, tem gente tirando a própria vida nesse exato momento. Os números são terríveis, são cruéis, são assustadores. Mas eu penso que o Senhor da vida, eu penso que Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode mudar esse quadro. Porque se alguém pode transformar a vida de uma pessoa, não é um discurso muito bacana, muito bem feito, não é uma filosofia muito bem esquematizada, não é um emprego dos sonhos, ou não é o desespero do desemprego. Quem pode mudar a vida de uma pessoa é Jesus de Nazaré. Aquele, e só ele, gente, só ele, era capaz de dizer, levante-se, com a autoridade que disse. Nós podemos dizer, mas na autoridade dele, por ele e para ele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curva a sua fronte. E eu não sei se paira sobre a sua vida algum inimigo de Deus, eu não sei se paira sobre a tua rotina alguma coisa que te afasta do Pai e que faz com que você esteja meio morto ou quem sabe totalmente morto, não sei, mas há algo que eu sei e afirmo aqui nessa noite: Jesus, e só Ele, pode bradar ao teu coração e à tua mente, levante-se, a fim de que você se coloque de pé mais uma vez, a fim de que você se coloque mais uma vez diante das circunstâncias, como um filho amado do Senhor, a fim de que você se coloque diante das crises, como alguém capaz, fortalecido por Ele, e enfrentar essa luta que você está vivendo, enfrentar a dor que você está vivendo. Levante-se, comece fazendo isso, ouça a voz do Espírito Santo dizendo a você, levante-se, esse lugar que você está não é para você, esse lugar aí onde você está, dentro desse caixão, sem viver a vida, dentro de casa, solitário, sozinho, sem viver a vida, isso não é para você. Levante-se, levante-se. Meu irmão, talvez se Jesus estivesse aqui, chamasse você pelo nome. Eu não conheço o teu nome, então eu vou dizer assim, meu irmão, minha irmã, a vocês eu digo, levantem-se, coloquem-se de pé, vejam que Cristo está presente, que Cristo está aqui, que Cristo está ao seu dispor, viva a vida que Ele tem proposta para você. Viva aquilo que Ele tem reservado, cada pedacinho de caminho, vá vivendo, vá experimentando. Nem sempre vai ser alegria, mas nem sempre será tristeza. Podem até ser caminhos paralelos, a gente se alegra e se entristece no mesmo dia, acontece. Mas levante-se e vá viver a vida. Levante-se porque tem vida pela frente. Levante-se. Levante-se.
Deus, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
Deus de amor e Pai querido, certo é, Senhor Deus, que somente o Senhor pode dizer a qualquer um de nós, com a autoridade do céu, levante-se. O que lemos na Tua Palavra e procuramos refletir aqui nessa noite, foi a manifestação genuína do Teu poder manifestada, Pai, sobre o ser humano. E 2000 anos depois, Senhor Deus, o nosso anseio é que tal manifestação continue se dando entre nós. Por isso, derrama sobre Teu povo o renovo, Pai. Derrama sobre a Tua igreja o Teu poder. Derrama, Senhor Deus, sobre cada um dos Teus filhos e filhas a autoridade do nome de Jesus. Que ao sairmos daqui, Senhor, nós não saiamos da Tua presença. Que ao sairmos daqui, Senhor, da nossa boca possam vir palavras abençoadoras, possam vir palavras vindas de Ti, palavras que consolem, palavras que sejam usadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, a alcançar corações, a renovar a vida. E se há alguém aqui nessa noite, Senhor, que precise desse alento, que precise se colocar de pé, seja o Senhor o penhor da esperança desses meus irmãos e irmãs. Seja o Senhor o centro, a fé de cada uma dessas pessoas. E permita-lhes, Pai, saírem daqui de pé. Saírem daqui não mais prostrados, saírem daqui não mais sem vida, mas cheios da vida abundante que Jesus trouxe. Cuida, Senhor Deus, da Tua igreja, cuida do Teu povo, Pai. Nós carecemos desesperadamente do Senhor, nós precisamos como nunca precisamos antes. Vem sobre nós, derrama do Senhor sobre as nossas vidas, derrama do Senhor sobre os nossos pensamentos, cuida dos nossos sonhos, ó Deus, restaura, restaura as nossas forças, Pai, e vivifica a Tua igreja, Senhor. Dá-nos uma noite na Tua presença, que tudo que aconteça após esse culto, as partilhas, os encontros, tenha o Teu selo, o selo da Tua bênção, Pai. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar.